Romanos 15, de 7 a 13, nós teremos nesse texto o tema, o amor e a expansão da igreja. A gente está vendo, desde o comecinho do capítulo 15, como o tema do amor, da unidade da igreja, tem sido o foco do apóstolo Paulo no capítulo. E ele vai continuar com o mesmo tema. Só que ele vai se dirigindo para uma igreja de origem judaica, né, uma igreja fundada por judeus que se converteram e que depois talvez tenha até sido confundida por algum judeu como uma espécie de sinagoga, porque tinha vários judeus na igreja que achavam que só pelo fato de serem judeus eles já estavam salvos. Por isso Paulo começa o livro de Romanos desde o começo dizendo: todos são pecadores e estão debaixo do juízo da ira de Deus, seja judeu, seja gentil. E ele fala para os judeus assim: e você que julga os outros, não pense que você vai se livrar dessa ira, porque você também é pecador. Então, judeus e gentios estão debaixo do pecado, e por isso, pela fé em Cristo, judeus e gentios precisam ser salvos. É da mesma forma. E o problema é que também não só tinha judeus dentro da igreja, mas gentios que queriam ser judeus. Então era uma igreja com fortes raízes judaicas, apesar de nessa época já ter mais gentios do que judeus. Entretanto, essa forte raiz no judaísmo ia tornar essa mensagem de Paulo hoje um baque, se não para toda a igreja, para um bom setor da igreja. E o amor vai entrar aqui como uma peça-chave para eles fazerem o que era realmente improvável e lhes parecia de extrema dificuldade. Então vamos ler o texto. Versículo 7, nós vamos até o 13, que diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também diz Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então deu para perceber aqui qual é o enfoque do apóstolo Paulo em termos de acolhida e de pregação do Evangelho, a pregação, a expansão da igreja, e o fato da igreja ter de acolher pessoas como Cristo também nos acolheu. Quem é esse foco da pregação de Paulo nesse texto? Os gentios. Só que para dizer que a igreja devia receber os gentios, ele diz que Cristo foi feito ministro da circuncisão. O que é a circuncisão? Era a marca que os judeus, os meninos judeus, recebiam, um tipo de cirurgia, e que servia metaforicamente para se referir ao povo de Israel. Como então que Jesus, tendo sido feito servo aqui dos judeus, e as profecias dadas aos judeus, através dos Salmos, através de Isaías, através de Moisés, no livro de Deuteronômio, como que essas coisas iam ajudar agora essa igreja a expandir, através desse amor, desse exemplo de Cristo, seus limites para os gentios, dali e de outros lugares? Muito bem, essa é a resposta que esse texto vai ter que nos dar. Nossa mensagem central é a seguinte: a igreja foi iniciada por Cristo para se espalhar pelo mundo e por todos os povos por meio do amor que ele exemplificou. Note bem, se a gente parasse a mensagem aqui, depois da palavra povos, já era uma mensagem central suficiente. A gente ia dizer, a igreja foi iniciada por Cristo para se espalhar pelo mundo e por todos os povos. Pronto, essa aí é a missão da igreja. Só que esse texto vai além. Essa mesma mensagem, se a gente parar no povos, ela é expressa na Bíblia de várias maneiras, em vários lugares. Mas nesse trecho, justamente no capítulo 15 de Romanos, quando o tema é o amor, o tema é o amor que a igreja deve desenvolver, o amor exemplificado, o amor recebido de Cristo. Quando Paulo coloca essa mesma lição nesse capítulo, e ele coloca Cristo como exemplo, então nossa mensagem tem que ir além, e nós vamos nos espalhar pelo mundo, espalhar a mensagem de Cristo por meio do amor que ele mesmo exemplificou. Então, essa é uma missão que não pode ser estéril. O que é estéril? Né? Aqueles aparelhos de som, né? Estéril. É isso, meu? Estéril, né? Começa com a letra E, quer dizer sem vida. Quer dizer, é quando você pega um instrumento cirúrgico e põe na estufa, no autoclave, para ele ser esterilizado, para você matar tudo quanto é ser vivo que está ali. Não é assim que a mensagem da exposição do reino de Cristo deve ser por nós empunhada como uma espada. De um modo estéril, sem vida, sem sentimento, sem o nosso coração. Pelo contrário, vai exigir de nós todo o coração. Vai exigir de nós um amor como aquele demonstrado por Cristo na cruz. Porque vai ter um custo a se pagar também. E esse custo não é pago com técnica, não é pago com marketing, não é pago com muitas programações. Ele é pago através do amor que Cristo exemplificou e nos mandou imitar. Então, por isso, a nossa mensagem central coloca o amor como ingrediente para a expansão do Evangelho no mundo todo, por todos os povos. E o texto mesmo vai mostrar para nós três razões. Olha lá, três razões para a igreja se expandir por meio do amor. Não é só se expandir, é se expandir por meio do amor. E não achem que isso é uma mensagem sobre missões, missões estrangeiras, né? Sobre missões. Mas não necessariamente estrangeiras. Esse mesmo impulso chega até nos confins da terra. Mas ele começa, sabe aonde? Do nosso lado. Não existe impulso missionário que não tenha um referencial ao seu redor. Não existe missões no estrangeiro sem ter também missões do nosso lado, missões do nosso país, missões do nosso estado, missões da nossa cidade, missões do nosso bairro, missões da nossa família, do nosso trabalho. O impulso é o mesmo, e justamente porque o amor não tem limite, aí ele acaba tomando o mundo. Aí a gente não fica satisfeito de evangelizar só quem está do nosso lado. A gente quer que pessoas do outro lado do mundo também escutem. Mas, sem esse impulso do amor, da palavra de Deus que nos ensina a nos desdobrarmos para que o Evangelho se expanda e atinja os carentes de toda parte, daqui e de longe. Se não for assim, ele é só uma atividade, ele é só um projeto, e que normalmente um começa e depois outro toca e vai passando de mão em mão, porque o coração não está envolvido naquilo. Muito bem, vamos ver então três razões para a igreja se expandir por meio do amor. Em primeiro lugar, o exemplo de Cristo. Cristo deu esse exemplo. Cristo fez com que o Evangelho atingisse as pessoas através da demonstração de amor. E essa demonstração de amor vinha do trato que ele tinha para com as pessoas, mas principalmente por meio do quê? Por meio... onde ele demonstrou seu amor de maneira indiscutível e indescritível. Na cruz do Calvário. Um amor indescritível foi exposto quando o próprio Deus, Criador, que se fez carne, né? O Filho de Deus, que se voluntariou, que foi enviado pelo Pai, ao mesmo tempo, deu sua vida por nós, para que de graça, através da fé, nós fôssemos libertos do castigo que Ele recebeu no nosso lugar e para nos dar as bênçãos que Ele tinha nele, por ser Ele Deus, glorioso, santo, eterno e poderoso. Muito bem. O versículo 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Em primeiro lugar, tem uma ordem aí: acolhei-vos. O problema é que essa ordem de acolher, ela pode ser ampla, ela pode ser entendida e aplicada de diversas formas. Então vamos ver como ela é usada, como ela é aplicada nas Escrituras por meio da palavra que foi escrita no grego. A palavra grega, né, que se chama proto-lambano, né, é uma palavra que a gente usa todo dia. Mas ela tem um significado bem técnico dentro da teologia do Novo Testamento. Olha o que ela significa: tomar algo para si mesmo. Esse é o uso mais comum. Mas aí, quando ela é aplicada ao relacionamento com as pessoas, ela significa tomar como companheiro. É você pegar uma pessoa, né, que está distante, que está afastada de você, que não tem muita identificação com você, e é pegar essa pessoa e torná-la seu companheiro. É conceder acesso ao coração. É você se desarmar e deixar aquela pessoa entrar no seu coração. Deixar ela ter acesso à sua vida, aos seus interesses, às suas preocupações, aos seus sentimentos, às suas orações. E que mais? Acolher em amizade a relação. É você pegar uma pessoa estranha e tornar de você uma pessoa próxima, um parente, um irmão na fé. Não é isso que a gente faz na igreja? Não é isso? Quem de nós, antes de crermos, éramos chegados ou nos conhecíamos? Alguns de nós até nos conhecíamos. E será que nós tínhamos, até que fosse por um breve momento, uma ligação tão profunda como a que temos agora, essa ligação familiar, essa disposição de nos amar como irmãos? De jeito nenhum. A sociedade do mundo funciona de outra maneira. Ela funciona assim: momentos sociais, momentos em que você encontra as pessoas, tem conversas superficiais e agradáveis, né? E aí, como foi lá? Ah, lá foi bem. E lá em casa? Tá jóia. Às vezes você nem conhece a família do outro e nem sabe o que é lá, né? E como é que tá lá? Uma pergunta genérica, pode aplicar para qualquer um. Sabe, a pessoa vem e te cumprimenta. A pessoa vem assim para você, Valdir: ô, doutor Valdir, tudo bem? Você não sabe quem é. Como é que você conversa? Fala: e aí, como é que tá lá? Como estão as coisas? Eu li uma vez de um pregador que, obviamente, era muito conhecido e que não conseguia guardar, lembrar de cada pessoa que conversava com ele nas igrejas onde ele ia pregar. Então, ele tinha uma pergunta que ajudava ele a lembrar disso. Ele perguntava assim: e aí, como estão as lutas lá? Aí a pessoa fala: ah, a luta tá triste, que meu vizinho continua me perseguindo. Aí ele lembrava da pessoa. E a pessoa tinha contado das lutas, né? Então, às vezes, a sociedade é meio assim: a gente tem relacionamentos, mas assim, um pé na frente, o outro atrás. E às vezes a gente até se dá muito bem com algumas pessoas. Mas a gente entra na nossa casa, fecha a porta e agora ninguém mais tem nada a ver com a gente. Não é assim? A gente se relaciona no mundo com algumas pessoas, mas a gente se reserva uma vida particular que ninguém tem nada a ver. Um crente diferente. Ainda que nós tenhamos nossos lares, que a gente feche lá a nossa porta, fique lá com a nossa família, não é possível nós sermos separados. Mesmo à distância, nós estamos unidos e nos preocupamos uns com os outros e oramos uns pelos outros. E agora a gente tem sim a ver com a vida uns dos outros. Não tem assim uma vida eclesiástica e uma vida extra-igreja, uma vida fora da igreja. Aqui você age de um jeito, fora você age de outro. Não. Se um irmão te vê fora daqui pisando na bola, ele vai chamar a sua atenção. Ele vai te mostrar o pecado. Se você não der ouvido, ele vai procurar o pastor. Fala, pastor, tem um irmão aí que está lá em pecado, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos lá alertá-lo. Não é assim? E vale a gente chegar e falar, ah, não tem nada a ver com a minha vida? Não, não vale. Sabe por quê? Porque não? Porque todo mundo tem a ver com a vida do outro. Porque nós fomos acolhidos por Cristo para a glória de Deus. Nós fomos recebidos no corpo. Jesus abriu seu coração para nos receber. Ele nos tomou para si. Ele nos fez seus companheiros. Ele nos acolheu em amizade e promoveu uma relação. Ele fez o que esse verbo grego faz. E aí Paulo diz agora, acolhei-vos uns aos outros. Aí a gente pode pensar, bom, ele deve estar querendo falar da nossa família, dos nossos amigos, né? Dos nossos irmãos já aqui. Mas aí ele continua falando de um povo estranho ao judaísmo. Lembre-se que a igreja de Roma tem fortes raízes judaicas, pelo que Paulo cita muitos textos do Antigo Testamento, lança a mão de raciocínios da teologia do Antigo Testamento. Então é possível que até os gentios daquela igreja tivessem uma certa aversão pelos outros povos, pelas outras pessoas gentílicas, né, das nações, educados a serem um povo separado. De certo aspecto, né, nós somos mesmo separados. A gente não pode andar com o mundo. Ah, vamos ao campo. Não vou não. Vamos tornar a igreja bem parecida com o mundo para agradar o mundo, para encher de jeito nenhum. Não, nós somos separados do mundanismo e nós temos uma característica diferente do sistema de vida perdido e parecido, tentando se parecer cada vez mais com Cristo. Mas nós não fomos chamados para viver fora desse mundo. Paulo até fala aos coríntios. O quê? Que nós não devemos conviver com os impuros, e ele explica, mas não os impuros desse mundo, senão a gente já tem que sair desse mundo. Ao contrário, Cristo, quando ora pela igreja, diz que nós fomos retirados do mundo e, ao mesmo tempo, enviados ao mundo. Para quê? Para fazer a luz de Cristo brilhar aqui, para alcançar os perdidos com a mensagem da cruz e para acolhê-los. Para acolhê-los nessa família. Parece que é isso que Paulo tem em mente. O problema é que para acolher pessoas perdidas, para se dispor a buscá-las, esse acolher, significa a mesma coisa que Cristo fez. Pagou um preço para nos ter com ele, pregou a mensagem enquanto era repudiado, pregou a mensagem até enquanto era morto. Ele estava pregado numa cruz e ele dizia, não lhes impute esse pecado. Não é isso? E parece que a oração foi atendida, porque apesar dos sacerdotes terem se reunido e gritado lá, crucificam, e incitando a população a gritar o mesmo, no livro de Atos a Bíblia diz que muitos eram os sacerdotes que seguiam o caminho. Jesus, até quando estava sendo morto, ele estava trabalhando para buscar os perdidos. Então, quando nós ouvimos essa ordem de acolher-os, a gente é chamado a sair daquela zona de conforto. Aqui é muito gostoso. Nós não só gostamos uns dos outros, nós nos amamos uns aos outros. Não tem hora melhor na semana para mim do que quando a gente se reúne como igreja e abraça todos os irmãos. Eu estava lembrando disso, pensando nisso ontem, depois da reunião dos lares, fui na casa da minha mãe, e aí teve lá o... Como é que chama aquela comida lá, dona Helena? De espanhol? Como? Garbanço. Eu só conhecia como puteiro. E aí tem outro nome, garbanço. A gente comeu até... saindo de bico pela orelha, né? Estava gostoso, mas não era só isso que estava gostoso. A gente sentou, um grupo de mulheres sentou em torno de uma mesa vermelha, uma mesa redonda. Os homens, primeiro as mulheres estavam lá, e os homens foram sentando e empurrando as mulheres mais para o canto, né? A Simone e a Cátia quase caíram da ponta do banco. E aí a gente estava todo mundo sentado numa mesa, reunido, contando caos, comendo junto, se divertindo junto. Eu olhei para aquilo lá, todo mundo feliz junto num lugar meio apertadinho por número de pessoas que estavam, mas não tinha lugar melhor. Sabe por quê? Porque nós não somos só irmãos, nós somos amigos de fato. Nós somos profundamente unidos em todos os aspectos. Nós nos acolhemos uns aos outros. Essa é a nossa zona de conforto. Sabe qual é a zona que não é de conforto? É aquela de ter que pregar e buscar aquele que não se parece nada com o que nós somos, com o que nós aprendemos a gostar, a vida que nós desenvolvemos guiadas pela palavra de Deus, nada disso, ao contrário. Aí a gente vai pregar o Evangelho, não para pessoas que, como eu estou vendo agora, enquanto eu prego o Evangelho, eu só vejo caras de aprovação. Eu estou falando e os irmãos vão abanando assim com a cabeça. Às vezes eu falo alguma coisa que talvez faça os irmãos lembrar algum versículo que eu vejo um rosto de ânimo, uma aprovação, alguém procurando um texto na Bíblia. A função mais fácil do mundo é pregar para pessoas que querem ouvir essa mensagem. Mas o duro é pregar para pessoas que não querem ouvir essa mensagem. Pessoas que repudiam a palavra de Deus. Porque, em primeiro lugar, repudiam o próprio Deus. E mais, zombam de nós. E às vezes até nos agredem. Olha, Cristina, foram agredidos fisicamente por uma pessoa que eles até trouxeram à igreja. Enquanto Cláudio queria falar de Jesus, estava tentando acalmar uma confusão, trazendo a palavra de Deus, ele mesmo foi alvo da brutalidade do homem perdido. Nesse meio, no mundo perdido, nós somos chamados a acolhermos os outros. Agora, o que significa isso? Vamos olhar para o exemplo de Cristo, porque o texto diz como também Cristo nos acolheu. Cristo acolheu pecadores sem perdoar? Não. Ele teve que primeiro perdoar. Agora, para ele perdoar, o que ele teve que fazer? Deixar para lá? Deixa para lá, arrisca essa conta aí, pendura lá, não precisa pagar, acaba tudo em pizza, foi assim? Não. Teve que ter um pagamento. Onde foi esse pagamento? Na cruz. E agora, ele tendo pago na cruz, o que o pecador que ele perdoa tem que fazer? Tem que se arrepender do seu pecado, crer em Cristo, entregar a ele a sua vida. Quando isso é feito, e o Espírito Santo regenera aquela vida e habita dentro da pessoa, como um selo, como um penhor, como uma garantia de que Deus há de completar essa obra e dar a vida eterna para essa pessoa. Quando ele faz isso, então a pessoa é perdoada e a pessoa é acolhida. Significa o quê? Que acolher as pessoas não significa ignorar seu pecado. E aprovar todo mundo e dizer assim, todos os caminhos levam a Deus, e vem cá amigão, dá um abraço no mundo, e escolha a vida que você quiser e eu dou o maior apoio para você. Nada disso. Significa pagar um certo preço para ir avisá-la da mensagem da cruz, às vezes sendo zombado, às vezes sendo perseguido, às vezes sendo atacado, às vezes sendo desmoralizado, às vezes sendo simplesmente repudiado ou ignorado, para que alguns dentre esses tenham sido tocados pelo Espírito Santo, ouvindo a mensagem da cruz, se entregando a Cristo, sejam então participantes de um processo que pode ser escrito como acolhidos. É isso que é acolher, não é ignorar os pecados das pessoas. Considerai todos salvos. Tem, incrivelmente, eu nem acredito que dentro de igreja existem salvos assim. Existe uma vertente teológica, acho que nem dá para chamar de teológica, né? Teológica no sentido de que é uma opinião sobre temas que a teologia trata, né, sobre a salvação. Mas é até difícil chamar de teologia algo assim. Uma teologia que ensina que Deus, por ser amor, não julga ninguém e todos estão salvos. Não existe inferno e no final está tudo certo. Que Deus é amor, na verdade, Deus é brasileiro. É o que estão dizendo aí ultimamente, né? Porque o Papa é argentino, e aí os brasileiros não podem ficar por baixo, mas Deus é brasileiro, né? Na verdade, essa teologia, imagina um Deus meio brasileiro assim, que deixa acabar tudo em pizza. Deixa pra lá, arquiva aí o pecado dele, põe no final da fila, entra com recurso, né? Joga lá, empurra pra frente. A Bíblia não ensina nada disso, ensina o contrário da condenação. E é por isso que tem essa ordem de acolher. Esse acolher não é só dar um abraço na pessoa, é fazer tudo o que for necessário para que ela possa entrar na família de Cristo, onde nós fomos acolhidos. Isso envolve pregação, envolve oração, envolve coragem, envolve perseverança na pregação, envolve coragem para ser zombado, né? Amor por essas pessoas a ponto de ser odiado enquanto você ama. Não, já viu isso? Já viu como médico e enfermeiro às vezes são odiados e destratados por pacientes a quem eles estão cuidando? Né? Vai a criança lá tomar uma injeção. Ela não fica agradecida porque o médico passar uma injeção, fazer um curativo, um enfermeiro, um atendente. É o contrário. Briga, fica bravo, e grita, e chuta se precisar. Não é? E conosco é assim também. Às vezes a nossa maior demonstração de amor, a pregação do evangelho, a perseverança, a oração, recebe o oposto. Quando isso acontece, qual é o nosso impulso? Ó, quer saber? Então você merece o inferno, né? E ao contrário, nós somos chamados a fazer o quê? A amar ainda mais, como Cristo amou, para que tais pessoas sejam acolhidas como Cristo nos acolheu. Dá para fazer isso sem um amor genuinamente cristão? Dá para fazer? Não, não. Não. Até os nossos relacionamentos dentro da igreja, dentro do povo salvo, exige amor. O começo do capítulo mostra isso. Sem amor a gente não vai conseguir viver como um povo. Por quê? Porque somos diferentes, porque somos pecadores, porque ainda temos o velho homem brigando para prevalecer dentro de nós. E não é só o meu velho homem, é o seu também. E aí o meu velho homem quer ser melhor que o seu velho homem. Enquanto o nosso novo homem quer um servir ao outro. Aí o velho homem, se ele fala mais alto, aí pronto, arrumou confusão. Sem amor, nós não conseguimos superar essas diferenças. Não conseguimos superar os calos pisados. Não conseguimos superar as rusgas, né? As cicatrizes dos relacionamentos que são comuns em todo lugar, até dentro da família, até dentro do casamento, né? As pessoas estão unidas como um casal. Sem amor, nós não conseguimos fazer. Quanto mais acolher as pessoas que nos são improváveis por nós, porque estão lá dentro. Muito bem, então essa é a razão. É tudo difícil, mas Cristo exemplificou o que nós devemos fazer. Para Cristo foi mais difícil. E por que nós, servos de Cristo, deveríamos ter algum privilégio melhor do que ele? Na verdade, Cristo falou o quê? O servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então a missão é a mesma. A diferença é que na nossa incapacidade, nós somos fortalecidos em Deus. Nós temos o exemplo de Cristo, o ensino da vida. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos ensinando o que falar, nos confortando, nos encorajando. Vejam o que a presença do Espírito Santo fez com os discípulos de Jesus. Um bando de covardão escondido dentro de um sobradinho lá, um puxadinho. Escondido, porta fechada, trancada. Né? Com medo de serem presos também. Pedro brigando com as pessoas para dizer assim: eu não conheço aquele homem. O cara que batia no peito e dizia: eu até morro pelo Senhor. Dizendo: eu já falei, vou falar de novo. Eu não conheço aquele homem. Esse bando de covardão. Quando Jesus diz, recebereis o Espírito, recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito, sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Quando eles receberam o Espírito, tudo mudou. O Pedro covardão chega na frente de uma multidão e prega e diz: vocês mataram aquele varão perfeito. O povo ficou aturdido porque ele perguntou: o que faremos então? Ele falou assim: se arrependam, sejam batizados. 3.000 conversões, e ele continuou, ele e os outros, à luz do dia, foram presos e ameaçados. Não preguem mais nesse nome. Na cara daqueles homens que ordenaram aquilo, eles disseram: vejam-se justo a gente obedecer vocês e desagradar o nosso Deus. A gente vai sair, mas vai pregar. Já pensou? Pois eles fizeram isso, e nós fomos chamados a fazer isso. Porque o servo não é maior que o seu Senhor. E por causa disso, o exemplo de Cristo deve nos motivar a trabalhar para que as pessoas perdidas sejam acolhidas na família de Cristo. Segunda razão. Olha lá. A palavra das Escrituras não é só o exemplo de Cristo. A Bíblia ensina isso e nos encoraja. Paulo, do versículo 8 até o versículo 12, ele vai citar aí 4 textos do Antigo Testamento. É claro que ele está focalizando uma igreja que tem judeus, que tem judeus convertidos, que tem gentios que queriam ser judeus, gentios que se converteram, mas que mantinham características judaicas, que foram ensinadas assim, ou que acabaram fascinados pela lei, pelo legalismo, pela ideia de templo, pela ideia de um povo separado, um povo diferente. Então, por causa disso tudo, Paulo vai aplicar essa lição de um modo específico para ele, mas que se expande para nós também. Olha o que ele diz no versículo 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. O que é ministro? É um servo. Sabe qual a palavra grega aqui? Diácono. Ele foi feito um diácono da circuncisão, ou seja, um servo dos judeus. Por quê? Ele nasceu como judeu. Ele pregou para os judeus. A sua missão se deu entre os judeus, na maior parte. Uma mulher gentílica o procurou. Senhor, minha filha. Jesus falou assim: não sabe que eu fui enviado para os judeus? E aí a fé que ela demonstrou, assim como aquele centurião, né? Assim como outras pessoas de origem gentílica, fora do povo de Israel, demonstrando fé, foram alcançados por Cristo, foram por ele salvos. Mas, na sua maioria, são ministérios que deu entre judeus, para depois os seus discípulos se expandirem pelo mundo. É interessante Paulo colocar isso aqui, que Cristo veio para os judeus. Era hora deles abanarem a cabeça e falarem: está vendo? Tem que então se tornar judeu. Tem que se tornar cristão, mas tem que ser judeu também. Tem que circuncidar. Tem que guardar a lei. Afinal, o cristianismo é um judaísmo melhorado. Mas não. Aí Paulo usa isso para mostrar que o Antigo Testamento, que profetizava a vinda de Cristo, também profetizava a abertura do Evangelho para os gentios. Então ele cita no versículo 9 o Salmo 18:49. Ele diz: por isso te glorificarei entre quem? Os gentios. E cantarei louvores ao teu nome. Isso foi dito lá no tempo dos judeus. Foi um salmo. Lá cantado no meio de Israel. O nome de Deus ia ser glorificado entre os gentios. Olha no versículo 10. A gente tem uma citação de Deuteronômio 32:43. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Então não era só Israel que ia ser salvo por Deus, ia também os gentios serem salvos e acrescentados ao povo de Deus. No Deuteronômio de Moisés que escreveu isso. Sabe quando isso foi escrito? 1406 a.C. 14 séculos antes do nascimento do Messias. 14 séculos antes do nascimento do Messias. Provavelmente nasceu no ano 6 a.C. Estranho, né? É porque há um erro de no calendário antigo, então teve essa brecha. A gente sabe que Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. e ele já tinha mandado matar crianças de 2 anos abaixo, né? Algum tempo antes. Então, 1.400 anos antes de Cristo, nascendo no meio dos judeus, para iniciar o ministério que ia se expandir pelos gentios, Moisés já tinha dito: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. O versículo 11 é uma citação do Salmo 117:1, que diz: louvai ao Senhor quem? Vós todos os gentios. E todos quem? Todos os povos o louvem. É um convite para pessoas de todas as nações louvarem a Deus, virem a Deus. E aí o versículo 12 diz o quê? Aí até fala, ó, também Isaías diz. Isaías era um dos profetas mais considerados entre os israelitas, principalmente em relação às suas promessas de esperança futura. O texto diz: haverá a raiz de Jessé. Quem é essa raiz de Jessé? Jessé era o pai de Davi. Quem que é essa raiz, essa árvore que continua nascendo, né? Imagina a ideia do renovo, do broto. Morre um, né? Poda-se aquele, nasce outro no lugar. Tem um desses rebentos que viria dessa raiz de Jessé, especial na linhagem de Davi. Quem é? Jesus, exatamente. Então haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os judeus. Vamos, gentios? O que está na sua versão aí? Na minha está escrito: para governar os judeus, e nem os judeus esperarão. É isso que está na sua? Nem na minha. Está escrito o quê? Que ele vem para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Já estava avisado lá atrás. Por que então que a igreja agora ia se negar, ia manter distância, ia fechar as portas para os gentios perdidos que precisavam ouvir a palavra de Deus? Então deveria haver aqui um certo equilíbrio. Eles não podiam se tornar mundanos. Ah, os gentios também vão ser salvos, então vamos viver como os gentios. Não, opa, longe disso. A igreja é santa, é separada para Deus. Mas ela é separada para Deus para buscar outros para serem também separados. E nesse sentido é que a Bíblia mostra que o Evangelho seria aberto e que até os judeus deviam trabalhar por isso. Quanto mais aquela igreja, que já não é uma igreja, não é uma sinagoga, é uma igreja cristã que está sofrendo com uma doutrina meio legalista, meio distante da doutrina pura da salvação pela fé em Cristo, e que tinha gente incrédula junto com gente crente, porque não havia uma determinação exata do que era a doutrina verdadeira. Então Paulo está resolvendo isso. Ao resolver isso, a igreja ia meio que ser purificada, pessoas iam se converter agora. Quem não aceitasse essa mensagem ia espirrar fora da igreja. E essa igreja, então, deveria trabalhar agora para acolher outros como ela foi acolhida. Isso envolvia pregação, isso envolvia oração, isso envolvia disposição, isso envolvia risco. E ainda assim, por causa do que as Escrituras falavam, eles deveriam obedecer. Que Escritura fala hoje para nós? Isso aqui é uma mensagem bem própria para judeus, que achavam que gentios iam ficar de fora, né? E tanto é que os judeus não sabiam o que fazer quando os cristãos começaram a... Aliás, quando os gentios começaram a se converter, se tornar cristãos. E agora eles têm que se circuncidar? Aí a igreja tem que se reunir, os apóstolos, a liderança, que era uma igreja fundamentalmente judaica, né? Os judeus se converteram, para decidir o que a gente faz com cristão, parece com gentio. Estavam preparados, apesar da Bíblia nos ensinar. A Bíblia também nos ensina. Diz para nós o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a quem? Aos seus amigos, às pessoas que torcem para o mesmo time que você, as pessoas que você gosta, que te agrada. Não. Pregai o Evangelho a toda, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o acolhimento. Por que a gente gente tem então se acovardado? Por que, que a gente não tem dado ouvido para as Escrituras e tem se mantido na nossa zona de conforto? Eu já estou salvo mesmo? Quer saber? Deixa eu cuidar da minha vida e deixa esses incrédulos aí viver a sua vida para lá. Tudo bem, o que for para pecar, eles que vivam sua vida, que pequem bem longe de nós. Mas nós fomos retirados do mundo e enviados para ele. Para quê? Para sermos luz, para sermos sal da terra, para sermos os ministros da palavra de Deus entre os perdidos. E as Escrituras nos ensinam isso. Então, se a gente tem como razão para pregar o Evangelho, sustentado num verdadeiro amor cristão, se a gente tem como razão o exemplo de Cristo, a gente tem também a palavra da Escritura, que nos ensina claramente como agir. Mas não é só isso. Tem um último motivo. A ação de Deus. Você vai falar, ó, eu sei que Cristo fez isso, eu sei que a Escritura ensina isso, mas a coisa ainda é difícil. Ainda é difícil e a perseguição dói. Entendeu? Eu, quando sou zombado, não lido bem com isso. Né? Eu tenho dificuldade de falar. Eu estou desanimado de ver o mundo perdido. Eu estou desanimado de convidar as mesmas pessoas para vir na igreja. Eu venho, de vez em quando vem, de vez em quando não vem. Por que não podia ser assim? Eu convidar uma vez, ela vir, se converter logo. Por que não é assim? Ah, quer saber? Eu estou desanimado. Eu cansei de tanto tentar e de receber não. Aí entra a ação de Deus. A ação de Deus vai sustentar o nosso amor, que é necessário para trabalhar nesse momento. Aí o texto diz assim, versículo 13: e o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Opa, mudou de assunto. Eu acho que eu não devia ter colocado esse texto nesse sermão, de vez em quando, um sermão separado, né? Esse texto não fala nada do nosso assunto. Não fala nada aqui do amor, do relacionamento. Nem devia estar no capítulo 15. Será? Olha, volta lá no versículo 4. Lembra o versículo, o comecinho do capítulo 15, que fala assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Lembra da responsabilidade dos crentes fortes? Ao invés de desprezar os fracos, eles deviam fazer o quê? Suportar os outros. Aguentar as diferenças, ensinar, pôr na conta da cruz de Cristo as diferenças, o sofrimento. E aí, no meio dessa difícil tarefa, olha o que, que Paulo fala no versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha só, ele falou de outra mensagem difícil de fazer, que é conviver com as diferenças das pessoas, pessoas que já aprenderam mais as Escrituras, pessoas que conhecem menos, pessoas que se libertam para uma liberdade verdadeira, enquanto outras se escravizam pela falta de conhecimento da palavra de Deus, e a Bíblia nos ensinando a amar irmãos diferentes, irmãos em diversos estágios da sua edificação cristã. E aí, no meio dessa história, Paulo vem e fala que o que foi escrito para a gente ter esperança. Não é a primeira vez que Paulo nos ensina a amar e fala, nas horas difíceis você vai ter esperança. Quer dizer que o amor é posto à prova. O amor é posto no fogo. O amor recebe a aplicação do cadinho, né? O cadinho é aquela peça onde se põe o ouro, onde aguenta temperatura, e isso é como um maçarico em cima do ouro. E aí ele vai, com o ouro derretido, ele vai separar a impureza. O nosso amor é colocado no cadinho, no fogo, no maçarico, para ver se ele é um amor verdadeiro. E nessas horas, quando ele está lá em brasa, sofrendo no calor da ingratidão, da incompreensão, da dificuldade, da perseguição, nessa hora, quem é a água que é jogada por cima para fazê-lo solidificar novamente. A esperança de Deus. Assim como lá no versículo 4. Por isso, depois de Paulo nos ensinar a acolher os irmãos, dar ouvido para as Escrituras, ele nos dá mais um encorajamento. Ele fala, e o Deus da esperança, repara como esse e liga esse versículo a toda a mensagem anterior. Façam isso, que o Deus da esperança vai encher vocês de gozo e de paz no vosso crer, para que sejais ricos na esperança e no poder do Espírito Santo. É nessas horas, nesses momentos tão difíceis, quando nós tentamos acolher pessoas que fazem de tudo para nos ser acolhidas. E que às vezes, ao invés de receber um abraço, devolvem um ataque, com um soco, com uma agressão verbal, com desrespeito, e quando você concede amor, elas respondem com ódio, com rancor. É nesse momento que Deus entra em ação. Repara que isso aqui não é algo que nós fazemos, é algo concedido. E o Deus da esperança vos encha. É algo concedido por Deus. Uma paz, uma alegria tal, que nos dá esperança para atravessarmos tudo isso, mantendo o amor. Uma esperança que olha para o presente e olha para o futuro. Para o presente, essa esperança baseada no poder do Espírito Santo faz com que a gente continue esperando e crendo ser possível até o mais duro dos incrédulos crer. Uma vez eu ouvi eu estava evangelizando uma pessoa e ele era difícil, ele argumentava muito, era uma pessoa que frequentou uma igreja há muito tempo e abandonou. Trabalhando e orando com essa pessoa, mostrando na Bíblia, falando com Deus. E aí um dia eu estava com essa pessoa e chegou outro crente que eu conhecia e esse a quem eu estava evangelizando disse para o crente, esse aqui vai ser um pregador, viu? Porque tem pregado para mim direto. E aí esse outro crente veio e falou uma bobagem, estragou tudo o que eu tinha falado. Ele fez exatamente o oposto de tudo que eu vim ensinando para aquele senhor. Aquele senhor riu de mim o resto do ano. Né? E aí então eu perguntei para esse crente, eu falei, mas por que você fez isso? Mas que gosto foi esse de estragar o evangelismo? E a resposta foi, esse cara aí não se converte. Não perca seu tempo, que esse aí é impossível se converter. Ele sabe. Não, ele é muito duro. Todos nós éramos. Todos nós. Claro, você era uma pessoa que buscava Deus? Alguém que era guarismo? Você buscava Deus? Você era um temente servo de Deus? Será? Nenhum de nós éramos. Eu, quando eu tinha amigos, eu era incrédulo, eu jogava um time de vôlei na cidade, tinha um crente. A alegria da minha vida era zombar desse crente. Não tinha nada que eu gostava mais do que zombar desse crente. Até o dia em que eu fui na igreja desse crente, assisti um filme sobre a vida de Jesus. Agora, dia 1º de abril, fará 23 anos que isso aconteceu. É o dia da mentira? Só para o mundo. Para mim é o dia da verdade. Eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu criei num domingo, num sábado, aliás, e na segunda-feira eu fui para o mesmo treino de vôlei. E aí, onde a minha alegria era zombar do cristão, do crente, não sei como a notícia chegou tão rápido lá, mas souberam que agora eu era crente. E eu fui zombado. E aí eu fiquei alegre. Eu podia ser zombado por causa de Cristo. Eu era o cara mais improvável do planeta para crer em Cristo. Mas quem converte, quem é a pregação dos homens? Não. O meio é a pregação. Mas a ação de converter é de Deus, é do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Por isso a ação de Deus, que nos enche de paz, de gozo, que fortalece o nosso crer, isso nos faz ser ricos em esperança no poder de Deus. Para a gente continuar crendo que o mais duro dos pecadores pode. E a história está cheia de crentes tremendamente improváveis, se tornando não só crentes, mas pregadores, missionários, homens dedicados que deram sua vida pelo Evangelho de Cristo. E não só isso, não só a esperança presente, mas a esperança futura. essas dores que eu tenho agora vão passar. Agora é difícil ser crente, agora é difícil pregar o Evangelho, agora é difícil manter, viver em honra aquilo que Cristo ensina, mas vai chegar aquele dia em que não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá sofrimento. Acabou. Então agora, já que eu sei disso, agora eu aguento um pouco mais isso. Eu aguento porque eu sei que Deus vai transformar. Mesmo que a minha obra falha como ele é, ele vai transformar ela em fruto da obra dele, pelo qual eu mantenho a esperança. E eu sei que vai chegar um dia onde esse fruto vai deixar a sua característica passageira e vai se tornar eterna. E aí, quando eu chegar no céu, o que importou se eu fui alguém rico ou pobre? O que importou se eu fui respeitado e amado ou se eu fui odiado e zombado pelo outro? O que importa? Nada. Só vai importar aqueles frutos que permanecem para sempre. E acolher vidas perdidas pela fé no seio da Igreja de Cristo, esse é um fruto que dura para sempre. Então, o exemplo de Cristo, o ensino da Escritura e a ação de Deus de manter a minha esperança, de me dar paz no meio da guerra, no meio da guerra contra o mundo, contra as dificuldades. Deus, ação divina, me dando alegria e paz nesses momentos, para eu não deixar esmorecer a esperança no poder de Deus, tudo isso me mantém também como Cristo, um servo, um diácono, um ministro da palavra dele, não só entre os judeus, mas entre os gentios, principalmente nós, que somos gentios e vivemos entre os gentios. A ordem é acolhei-vos uns aos outros, mas acolha corretamente. Não passe a mão na cabeça do pecado. Não chame de bonitinho o que é odioso para Deus. Antes, mas também não seja alguém desagradável. Alguém que se fecha, que tem tanto ódio do pecado, nós devemos odiar o pecado, que se afasta das pessoas que estão perecendo em pecado. Não nos fechemos tanto a ponto de não nos importarmos com o que acontece para lá da porta. E nós, corajosamente, como homens, a gente não leu hoje de manhã sobre Salomão, o que Davi falou para ele? Ser corajoso, ser homem. Para as mulheres, eu digo que sejam também mulheres. Mulheres corajosas, íntegras, servas de Cristo, que saem dessas portas e pagam preços que às vezes tentam nos tirar a paz. Paz essa que só é reposta pela ação de Deus que nos enche de esperança. Saiamos dessas portas e vamos buscar os perdidos. Acolher o perdido significa pregar o Evangelho. Ensinar do pecado, ensinar da culpa, demonstrar verdadeiro amor, aquele amor que abre mão dos seus próprios direitos para promover o bem do outro, para que Cristo, que nos deu o privilégio de trabalhar para ele, atue nessas vidas e ele também acolhe aqueles como nos acolheu, pela fé inteiramente de graça. Onde vem aqui, ore por nós, para que nós sejamos uma igreja evangelística, que nós sejamos pessoas envolvidas na tarefa missionária, seja fora daqui, seja principalmente aqui. Que o nosso esforço fora daqui seja porque o nosso esforço aqui está transbordando. Não dá mais para pregar aqui de tanto que a gente tem pregado. Então a gente tem que espalhar isso para outros lugares. Que sejamos nós, os diáconos, os ministros, os servos da palavra de Deus entre o mundo que precisa ser acolhido pela fé.
Senhor Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, que retire de nós o espírito de covardia. Nos dê, ó Deus, espírito de coragem. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, e por meio do amor de Cristo, ó Pai, o amor que Cristo derramou por nós na cruz, por meio desse amor nós possamos, ó Pai, buscar os perdidos, pregar o Teu Evangelho, trazê-los, ó Pai, perto de nós, e a fim, ó Senhor, mostrar para ele o quão, ó Deus, é necessário viver para Ti. Mostrar para ele, ó Pai, quão diferente agora nós somos do que nós anteriormente nós éramos. Mostrar para ele, ó Deus, que sem Ti não há salvação, que sem Ti não há vida, somente morte. Nos dê, ó Pai, esse espírito guerreiro, ó Deus, que não fica com vergonha, ó Pai, de se expressar, esse espírito, ó Deus, que mostre a cada um, ó Deus, quem nós somos agora, que criatura nós somos agora, diferente do que nós éramos. Uma criatura que vive para Te louvar, uma criatura que vive para Te glorificar, ó Deus. E assim, ó Pai, nós possamos fazer a cada dia no nosso meio, Deus. Pode ser no nosso trabalho, pode ser na escola, Pai, dos jovens, na faculdade, até mesmo, ó Deus, juntamente com os familiares, que nós possamos ser, assim como Davi disse, ó Pai, Salomão, ser forte, corajoso, ser homem, e as mulheres, mas ser mulher, com coragem, Pai, com intrepidez, pregando a Tua palavra. Cuide de nós, ó Deus, nós pedimos a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.